Está no ar, Sem Frescura. Sem Frescura. Apresentação, Danila Gonçalves e Carla Andrade. A sua noite com a gente fica bem melhor. Sem Frescura.
Boa noite, Conquista! Boa noite, gente! Nosso estúdio hoje tá uma delícia, né? Nosso estúdio hoje tá muito maravilhoso. Que bom, a semana passou e nós já estamos aqui para a terça-feira mais esperada de todas as semanas. É a terça do Sem Frescura, não é, Dan?
Todas as terças. Pois todas é. As terças são as terças esperadas, porque temos nós duas e esse povaréu todo que tá aqui.
Eita,
hoje.
Mãe! Que delícia! E hoje o tema promete. Fetiche e fantasia. Qual a sua inspiração?
Ah, você me apertou sem me abraçar, Carla Andrade?
Poxa,
calma, a gente vai falar sobre isso ao longo do programa, porque isso vai dar pano pra manga.
Ai, que delícia.
Tem muita gente, Cal, que não sabe exatamente qual é a diferença entre fantasia sexual e fetiche.
Exatamente. E por isso, hoje, o Sem Frescura vai esclarecer
como
todas
sempre.
As suas dúvidas. Mas pra gente começar, como de praxe, com uma boa música, eu trouxe aqui no quadro Love Story, Nora Jones. Ela é pianista, cantora, compositora norte-americana e compositora norte-americana, uma artista premiada, e a sua carreira foi impulsionada em 2002 com seu álbum de estreia, Come Away With Me, um álbum de jazz piano com um toque de soul folk, que obteve grande êxito, vendendo 23 milhões de cópias mundialmente. Nora Jones obteve 8 premiações nos prêmios Grammy de 2003. No Love Story de hoje, do álbum de estreia de 2002, Come Away With Me, com Nora Jones, para você esquentar a sua noite de terça.
Love Story. Love Story.
Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me. Come away where they can't tempt us with their lies. And I wanna walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you. So all I ask kiss for you to come away with me in the night. Come away with me.
E aí foi a nossa música dessa noite. Que delícia, né? Norah Jones foi assim inspiração para minha vida de adolescente, muito tempo, né? Curti bastante, chorei muito ouvindo Norah Jones, muitas forças.
Ai, meu Deus do céu, gente, sem frescura, divã e tudo mais. Chorou muito, Cal?
Lógico.
E você tava chorando pensando o quê? Nas no fantasias?
Fora, nos fetiches não realizados.
Exato. Nas fantasias, na verdade,
algumas
não realizadas.
Realizada.
É. Mas assim, pra estar chorando é porque alguma,
não
foi.
Alguma coisa não
e
deu.
E cebola
mas
também, né, pra amanhã.
Alegria. Chorar de alegria. Vamos começar o nosso bate-papo? Chama a vinheta, bebê.
É hora do bate-papo. Sem frescura. Bate-papo.
Muito bem. Eu estou aqui degustando um licor delicioso que está aqui no estúdio, viu? Ô, diretor! Nosso diretor Mário Borim, toda a equipe da APFM, um abraço. Rede Farmácia Bom de Preço também, estamos todos juntos.
Eu não tô sozinha, não, viu? Tem gente que chorou.
Ah, foi? Tá vendo?
Já
aí?
Tem gente dizendo que chorou, você tá chorando? Não,
chorando se foi. RM Instituto, Uninassal, Visual Brindes e Boulevard Shopping. Estamos aqui em nome desses patrocínios maravilhosos. Nossos apoiadores aí que nos ajudam a fazer o Sem Frescura. Então, gente, você sabe qual é a diferença aí entre fetiche e fantasia sexual? Sabe, Robert? Hugo, você sabe qual é a diferença de fantasia e fetiche?
Programa, eu acabei pesquisando.
Oh, adoro, gente inteligente, uma coisa gostosa demais. Então é isso, né? Embora já exista aí a maior liberdade pra gente falar sobre esse assunto, relacionado ao sexo, relacionado a desejo sexual... Principalmente aqui no Sem Frescura, hoje você vai ter todos os esclarecimentos possíveis. O tema gera também muito interesse e os termos são considerados diferentes, embora mexam com o nosso imaginário sexual aí. Muita gente pensa, inclusive os áudios que nós recebemos hoje, viu, Dan?
Nossa,
muita
tô
gente
na
pensa que é a mesma coisa, mas a mesma coisa é um caminhão de japonês. Não, fetiche e fantasia tem diferença,
ai,
né? E a nossa mesa hoje, nós temos aqui Aline Matos, consultora de negócios, graduada em matemática, empresária. Ela tem um sex shop virtual para facilitar a sua vida. Boa noite, Aline.
Boa noite.
Tudo bem, Aline?
Tudo bem. E você?
Tudo jóia. Seja bem-vinda aí ao Sem Frescura.
Obrigada. Também com a gente hoje... Ingrid Oliveira, jornalista pós-graduanda em sexualidade humana.
Pensa.
E mais um, af, Maria, hoje o negócio vai pegar fogo. Empreendedora no Exili Sex Shop, não sei se eu pronunciei correto.
Exili mesmo.
Ai, muito bom. Seja bem-vinda, Ingrid,
o
aqui ao
é
nosso programa.
Meu.
Sempre um prazer receber vocês.
E ele?
Nada Master mais, coach, nada menos.
CEO do Instituto Ricardo Mateus Coaching Mentoring, Master Profissional Coach Training da IBCI.
Uau!
Como é o nome dele, Dan?
Ricardo Mateus. Ricardo, que já é figurinha carimbada nesse programa.
É sócio.
É sócio, é sócio,
né, pai? Tô aqui toda terça-feira amando, curtindo, sem frescura e...
É. Seja bem-vindo, Rick. É sempre
noite,
um prazer
meninas.
Receber você nesse programa.
Uma gratidão. Satisfação, um prazer.
O programa com você é sempre uma delícia.
Ah! Boa noite, meninas. Boa noite, Betinho.
Olha, a pesca tá na mão. E uma das coisas que me chamou a atenção hoje, quando eu fui estudar sobre o assunto, foi a amaurofilia. Tu sabe o que é isso, Dan? Não,
aí já foi profundo demais.
Tá todo mundo na maurofilia, porque é a excitação por pessoa usando máscara.
Meu Deus. Gente.
Então, você pensa o que tá no imaginário das pessoas que olham pra alguém e falam assim, meu Deus, será que tem atrás daquela máscara?
É, pois é.
Será que dá pra gente fazer alguma coisa de máscara? A tiazinha tá ali, né?
Oh, na verdade, o rosto coberto, ele já é um fascínio. Em várias culturas aí, a gente só tá se apropriando um pouquinho disso por conta da pandemia. Mas assim, eu particularmente não gosto desse negócio, não. Eu prefiro ver o rosto, a fisionomia, fazer leitura labial. Pra mim é extremamente importante esse
muito
aspecto.
Lindo.
Então,
excelente.
Essa novidade aí pra mim não vai se aplicar.
Então vamos começar aqui com as nossas convidadas.
Vamos.
Né? Vamos saber aí de vocês, começar por Ingrid. Pra você, qual é a diferença fetiche e fantasia?
Bom, boa noite, né? Vocês já me convidaram aqui, já falaram sobre mim. É um imenso prazer estar aqui falando sobre esse assunto, que é tão vasto, tão cheio de possibilidades. Mas vamos lá, né? Trouxe minha pesca também, tá?
Ui, adoro.
Claro. A fantasia, ela começa a partir do desejo. Tudo começa no desejo, né? A nossa sexualidade começa no desejo. Então, a fantasia, ela faz parte da gente. Você que está ouvindo a gente, que não venha me dizer que não tem uma fantasia sexual, que você está blefando com a gente.
Está mentindo.
Todo mundo tem fantasia. A gente precisa da fantasia para manter nosso erotismo, nosso desejo, até nossa excitação pelo parceiro, pela parceira. Então, fantasia é algo que faz parte da gente. Eu coloquei aqui que ele é o combustível para a gente manter nosso erotismo aceso. O fetiche, ele já precisa o quê? De um objeto, uma situação, um local. Então, ele começa na fantasia e vai para a prática. Dá para entender dessa forma? Você já
sim,
tá compreensível?
Sim, 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 sim.
Então,
sim.
O fetiche, ele vai ter, como a nossa colega Carla já colocou aqui, né? Por um objeto, que é a máscara. Então, esse objeto, ele é enfeitiçado a partir da fantasia e ele passa a trazer gratificação sexual e prazer pra gente, né? O prazer orgástico mesmo. Delícia, né?
Prazer orgástico. E aí, Aline?
Muda a pergunta porque ela explicou muito bem.
Então vamos saber quais são as mais... Vamos dizer, as taras mais...
É porque
os fetiches mais
hoje
chamados.
Tá muito assim, né? Porque assim, elas trabalham com esse segmento. Então assim, deve ter coisa... do arco da velha aí dentro dessas cabeças e dessas histórias. Então, como é que... Antes da gente... Né, já falou um pouco aí dessa questão do fetiche, da
definição.
Fantasia. Mas assim, como foi que vocês entraram? É uma curiosidade que me bateu
ótimo,
aqui agora. O pessoal
ótimo.
Precisa saber. Como foi que vocês entraram nesse universo? Vou começar com a Aline e depois Ingrid volta. Como é que vocês entraram nesse universo... Do sexo propriamente dito, né?
O
porque
sexo
o sex
como
shop
negócio, né?
É, traz todas essas possibilidades. Como foi que vocês caíram nisso?
Meu Deus.
Peguei.
É, pegou e não pegou. Na verdade, assim...
Não peguei. Eu me achando que eu tinha até conseguido.
Na verdade, foi meio que sem planejar. Simplesmente aconteceu, eu estava em São Paulo, diante de uma loja enorme de sex shop. Nossa. E eu bora comprar
uns... Foi sem frescura.
Foi totalmente sem frescura,
bora comprar uns produtos, eu sou nova no mercado, tô começando agora. Comecei a partir de janeiro, ainda estou conhecendo muitos produtos. Ela já tem mais algum tempinho, né, de experiência. Mas foi meio assim, sem querer, mas... Todos me viam vendendo esses produtos sex shop pelo fato da comunicação. Uhum. De achar que eu consigo falar qualquer assunto com qualquer pessoa e qualquer idade.
Porque, assim, como empresária, né, empreendedora, é, essa questão do negócio, na hora que olhou, falou assim, o olhinho deve ter coisa das cifras, brilhou. Rapaz, esse lugar aqui é um lugar que tem potencial, óbvio. Porque a questão da sexualidade, o sexo, é o imaginário, ele dá margem para muita coisa, né? Então, são muitas possibilidades. E você, Ingrid?
Então, como você já introduziu aí, tem um olhar do negócio, o um olhar da necessidade financeira.
Danilo introduzindo tudo.
Aff, Maria.
Já gostei. E no meu caso, eu tava numa mudança de chave da minha vida. Pessoal, como mulher... como a questão financeira também. Então, além de precisar de uma renda, eu precisava mudar coisas na minha vida. E quando eu comecei o Exili, muita coisa foi mudada em mim. Como mulher, o autoconhecimento erótico, os vibradores.
Claro, é pra falar sem frescura.
É,
pode soltar.
É sem frescura. É. Então, a princípio, foi essa questão do negócio. Mas, assim, logo bateu a paixão. Logo bateu a necessidade de estudar sobre o assunto. Eu antes não me encontrava na minha profissão enquanto jornalista. Eu era redatora de uma revista aqui da cidade. Mas eu me encontrei mesmo empreendendo, que sempre foi algo que eu gostei de fazer. e estudando sobre o assunto. Então, com o Wesley, eu exploro o mercado, me exploro, eu trago esse mundo pra mim.
Você não é boba nem nada.
Claro.
É, nenhuma.
Meu cabai está aqui. Quem segue o Wesley, já, ele está aqui acompanhando.
Né?
Ele
não é boba nem nada.
Que eu não estou mentindo. Então, hoje, eu sou o Wesley. Tem gente que até me chama de Wesley.
Eu mesmo chamava, você é de Wesley.
Wesley. Mas eu sou
E de onde vem esse nome?
Wesley é uma deusa africana do amor.
Ah, então, Maria, vai chamar.
Eu fugi das deusas mais conhecidas, Vênus. Então, eu fui em busca de uma identidade mesmo. Fora do que já, o pessoal já conhece.
Wesley, nada como uma jornalista para botar as coisas no lugar. Não é? Adoro.
Com certeza. E é isso. Eu sou Wesley.
É muito. Ricardo.
Oi.
Isso é muito. Foi, né? Volta, Ricardo.
Tá lá na pousada, lá
analisando a situação.
Volta, Ricardo. Olha, essa questão da autodescoberta, de você olhar para um negócio e não só vê-lo como um negócio propriamente dito, mas também uma possibilidade de crescimento dentro disso. O desejo, como é que fica aí?
Olha, é uma coisa interessante quando a Aline falou, essa questão de ela se perceber em um comércio ou dentro de uma estrutura por conta do momento, vamos dizer assim. Ah, o momento está de descobrir algo novo e tal. Só que quando você fala de erotismo, né, de um sex shop, dessa área que ainda é vista por muitos como preconceito, é aí onde você consegue se ver como uma estrutura emergente do empreendedor. Ou seja, independente do que vão dizer de mim, eu tenho a minha paixão agora nascendo em mim por isso, para isso e para aquilo. E aí você acaba se jogando de cabeça na ideia. Então, quer queira, quer não, a curiosidade não é só para empreender, mas também se desenvolver naquilo tudo que você está tendo ali como produto.
Ter prazer mesmo, né?
Exatamente. É uma realidade.
É um prazer.
Mas é a realidade. É o que eu digo, ninguém vai ter uma vontade de vender carne se for vegetariano.
Sim.
Veganos.
Se for vegano, né? Não vai, entendeu? Ninguém vai ser dono de açougue se tiver pena de matar um animal. Então,
sim,
a mesma coisa, eu digo o seguinte, quem tem um sex shop, quem trabalha nessa área, a gente não está dizendo aqui que é uma pessoa sem pudor, pelo amor de Deus, entendam isso.
Sim.
Mas é uma pessoa que tem a razão de se ver também usando, utilizando e
conhecendo
até mesmo para poder saber como conduzir a sua profissão, o seu trabalho naquele momento.
A gente tem uma expressão para isso, uma pessoa desbloqueada.
Desbloqueada.
Exatamente,
desbloqueada.
Fora da caixa.
Exatamente.
Parabéns.
E aí a gente tem o nosso elemento surpresa hoje, Cal.
Ah, é?
É, porque a gente não apresentou ela, Franci. Franci é parceira de empreendedorismo de Aline, mãe de 4 filhos. Franci, você tem um netinho, né?
Também.
Meu Deus. Né? E empresária do ramo de confecções e sex shop.
Uhum.
Então, assim, Franci, pra você, como é que foi isso?
Então.
Porque na lingerie, aí já é um caminho aberto. Já entra no sex shop?
Sim, com certeza. A ideia é essa, os dois juntos, a casadinha do sucesso.
Né? Já fala assim, já vende assim... Como foi no início, gente, essa apresentação desse negócio, de oferecer mais possibilidades? Foi essa a perspectiva inicial?
Isso. No começo, eu comecei a usar os produtos. Aí eu...
Franci já...
Eu tinha que fazer aquele controle de qualidade.
Exatamente, amiga.
Tinha que fazer.
Ótimo.
Aí eu peguei e comecei a usar. Aí depois eu comecei a vender para as amigas no trabalho e tal. E foi que eu comecei a trabalhar com isso.
Todo
e já também
gosta.
Com as lingeries.
Todo mundo gosta.
Esse empoderamento.
Combo é um sucesso. Combo é tudo que vende, né? Combo,
tudo que é combo é bom, né? Tipo...
O negócio e o prazer.
É isso.
Cal, vai lá.
Então, pra gente falar de fantasias, pra gente definir especificamente, eu queria uma parte prática agora. Pra gente definir fantasia, fetiche. O que é que praticamente difere uma da outra, meninas?
E como é que vocês lidam com isso no dia a dia, na hora da venda, né? Eu quero entender essa
porque,
coisa.
Por exemplo, a gente recebeu aqui vários depoimentos, áudios, né? Tem um... Não fala meu nome, não. Tá bom, não vou falar o seu nome. Mandou
sua
até
prima,
vídeo
né?
pra mim.
Uma
prima, um primo.
É um primo?
Ele fala assim: imagine aí, eu sentado na mesa de uma boate de striptease. E a garota vem na minha direção e me faz um convite para participar do show. Subo no palco e ela começa a tirar minha roupa e faz um sexo oral bem molhado. Na hora H, ela parou, olhou nos meus olhos e disse que a explosão de prazer seria somente a dois. Detalhe, o detalhe mágico nessa história é que também era uma terça-feira.
Olha! Tá indo longe esse menino.
Mas aí...
Primosado,
isso
hein?
Aí, é fantasia ou é fetiche?
Nesse
fantasia.
Momento foi um relato, né?
Foi.
É uma fantasia. Porque fantasia. O fetiche, ele começa na fantasia.
Sim.
A partir do momento que essa situação vai trazer... Ele vai conseguir ter prazer com esse momento. Ela sai da cabeça e ela é materializada. Ela passa a ser um fetiche. Então, ela sai do imaginário e vai pro prático.
Sim.
E as situações também são fetiches.
Sim.
Ele falou aí do homenagem, né?
É, não, não.
Foi do homenagem?
Não, foi homenagem, não. Ele tava numa boate.
Ah,
e aí, a garota que estava fazendo striptease chamou ele pro palco. E ele foi pro palco e ela trabalhou nele.
Aí, a partir disso, desse imaginário, ele pode desenvolver um fetiche por garotas que trabalham com strip.
Ah!
E aí, buscar essa compensação, buscar esse lugar, tentar realizar isso de alguma forma.
Eu tinha entendido errado, mas também se encaixa na situação.
Sim.
Do imaginário pro prático, ele pode, a partir disso, né, ele buscar essas pessoas. Buscar ter as vestimentas que essas pessoas usam, o salto, o cenário. E aí, passa a ser um fetiche.
Massa.
O fetiche depende da fantasia, no caso, né? Uma coisa acompanha...
A outra.
É uma sequência. Primeiro, fantasia... Né? E depois vamos para o fetiche, que é a prática, né?
Uhum. E no universo masculino, Dan, qual é a maior fantasia sexual em Roberto e Ricardo, Hugo, Lucas?
Todos vocês. Hoje a gente tem...
Maridinho de Ingrid.
Ah, ele tá ali, ó.
Qual é o nome dele?
Vinícius Cobaia.
Depois você também.
Ô, Cal, eu entendo assim, a fantasia... como fetiche em todas as questões, começa ainda na infância, né? É aquela ideia que nós até falamos sobre isso uma vez aqui, que no homem mesmo ele começa a ter uma fantasia do erotismo ou dessa coisa sexual voltada à postura ainda de uma revista ou de um filme... ou algo desse tipo. A mulher já é mais reservada, já começa a ter um desejo mais voltado a uma pessoa mais velha, por uma questão de um desejo, enfim. Mas ali vai nascendo a fantasia.
Sim.
Né? Em todos os sentidos.
O despertar,
né? Pro
sexo,
que é o pensar.
Sexualidade.
Porque tudo nasce no pensamento, né? A gente tem que pensar assim, né? O pensamento é o que move a ação. Então, nesse ponto, a fantasia é o pensamento. E quando você vai à ideia em si, acho que o primeiro fetiche... das fantasias de todo adolescente é o tal do amor do carro, vamos pensar assim, né? É uma ideia,
sim,
né?
Sim.
Assim, porque eu quero ter um carro para poder ter
namorar com
as meninas e tal. E aí é o primeiro fetiche, porque você tem a fantasia. Aí você vem a prática.
Uhum.
Então você já tem o primeiro fetiche ali em pauta, né? O sexo no carro, o amor, o amasso, aquela coisa toda, que hoje, inclusive, é proibido por lei, tá, gente? Então, por favor, tenha cuidado.
Olha o desagrado,
Por isso que eu adoro ter curtido minha adolescência sem tantas coisas como hoje.
Ai, né? O bosque da paquera. Ai, né? O Cristo de Mário Cravo.
Né, e tal. E as coisas aconteciam dessa maneira. Mas, assim, acredito que a primeira fantasia vem da infância mesmo, dessa pré-adolescência, desse descobrir, essa autodescoberta, né? Eu tava conversando esses dias com uma cliente minha e ela virou pra mim e falou assim: minha primeira descoberta no prazer, eu tinha o maior medo de falar isso com alguém. Eu falei, por quê? Não, foi uma vez que eu tava tomando banho e eu passei uma aquelas esponjas de...
Bucha vegetal.
E ela falou isso pra mim. Aí na hora que ela falou isso, ela assim, mas eu me senti tão bloqueada por conta da religião, por conta das questões, que aquilo me bloqueou. E eu parei de usar aquilo dali. E aí um dia a gente, na sessão de coach, a gente conversando sobre isso, ela acabou falando pra mim que foi naquele ponto que ela se descobriu. E ela tinha 11 anos de idade. Então assim...
E depois ela contou.
Né? por conta da cultura em si que a gente vive. Uhum. E essa é a questão quando a gente começa a tratar sobre a ideia de sex shopping, sobre a ideia do fetiche em si se tornar uma prática diária constante nos relacionamentos. Eu sou turismólogo e a minha área de atuação inicial da minha vida veio do turismo, veio dessa questão da hotelaria. E se você começar a parar a perceber, dos anos 2000 pra cá, você já percebeu tanto de equipamento erótico que existe num hotel hoje em dia?
Com certeza.
Nunca reparei.
Não?
Estou desatualizada.
Então, se você parar pra analisar em cima desse ponto, antigamente um hotel ele se preocupava com o quê? O máximo uma espuminha pra botar na banheira. Hoje já tem de tudo. De vibrador, né? a tudo. Né? Se tornou um concorrente de vocês, inclusive. Mas é verdade. Por quê?
Aí eu vou discordar.
Não,
aí
você assim,
vai falar que é um parceiro. Ela vai falar um parceiro.
Não, parceiro
nem concorrente, assim, porque né? A nossa consultoria não é no Aline.
Ah,
a nossa consultoria vai dizer o que é importante para aquele espaço.
Mas você percebe que se tornou um espaço onde as pessoas começaram a falar assim, aqui vale tudo.
Sim. Aqui certo. Tudo é permitido.
Aqui tudo é permitido, mas e na sua casa, não pode?
E por que não pode?
Né? E por que
aí
não pode?
Entra o sex shop e a consultoria.
Aí mulheres. É onde entra a consultoria de vocês.
Porque a gente é a prova de bala, né, Aline? A gente testa. Vocês acham que a gente não usa produto ruim? Antes de vir falar pra vocês, não usa produto que às vezes não presta? Então a gente, lá no motel, talvez não vai ter esse filtro.
É verdade. Vai que usa um que queima tudo. A pessoa estraga o preço do motel.
Não dá, não vai prestar. É interessante essa questão, porque assim, toda a proposta inicial, né, das perguntas que eu fiz e tal, tem justamente a ver com essa questão do desenvolvimento da sexualidade. E a gente vem falando muito sobre sexualidade aqui no programa. O quanto nós somos embotados sexualmente, principalmente as mulheres, nós somos muito castradas. Por isso que eu fiquei instigando vocês.
Mas desde quando,
a falarem.
Né? Porque eu frequentava um grupo, né, religioso, e o pessoal falava assim, não, porque Deus é generoso, preparou a poluição noturna pro homem.
E pra mulher, preparou o quê?
Porra, véi!
Como que assim? Tem?
Né?
Né?
E a gente fica como?
A gente é muito castrada. E aí
o tempo todo.
Vem três mulheres dessas pra dizer, olha, peraí, a gente trabalha com essa área, a gente toma tá aqui, mais. a gente tá experimentando, e a gente tá fazendo, e tá acontecendo, e posso prestar uma consultoria de qualidade pra vocês, porque não é qualquer coisa que a gente vende.
Sim.
Isso é ressignificar tudo que a gente vem falando mesmo, né?
É.
Você simplesmente se apoderar e falar, poxa, olha, tem esse produto pra vender, eu tô aqui, você, mulher, quem tá lá do outro lado, a cliente, você pode explorar seu corpo e ser feliz com isso. Essa é a proposta Sem Frescura, gente. Então, assim, é muito interessante isso, essa desconstrução para uma reconstrução de uma sexualidade muito mais saudável, muito mais plena, muito mais satisfatória, não só para a gente, primeiramente para a gente, porque a gente que é castrada, e depois o parceiro. Que fica muito mais felizinho, né?
Com certeza.
Né, Vinícius?
Mas
é Ricardo, né?
Tem um detalhe que você colocou aí sobre essa castração, vamos falar dessa palavra aí, que eu acho uma palavra forte, mas é uma verdade.
Absoluta.
Mas também existe isso hoje no mundo moderno em relação aos relacionamentos. A gente estava falando no início aqui, antes de entrarmos, que na semana passada eu estava na casa de meus pais e no almoço eu comentei que eu tinha entrado em um sex shop e comprei alguns adereços.
Adereços.
Né?
Mudou de nome, viu?
Adereços, brinquedinhos.
Alguns brinquedos, né? Uma pomadinha, um chicletinho, um negocinho, um bereguedê e tal. Não pode dar muito comercial não, né, gente? Então, assim, não, pessoal, né? E aí o pessoal se assustou na hora. Como assim? Você entrou em sex shop? Não pode? Ah, se meu marido entrar, não sei o que. Aí Viviane olhou assim e falou assim, gente, é melhor ele entrar pra usar comigo do que ele nem falar que entrou e usar com outra pessoa. E é uma realidade hoje no mercado. E, inclusive, tem homens que têm vergonha de entrar em sex shop e achar
agora,
que é gay.
Você entrou, né? Alguém te puxou, porque tem a galerinha ali, né? Que o povo, sex shop! Puxa você pela mão. Adoro!
Não tinha essa galera, não. Mas, assim, eu entrei e eu faço amizade com o pessoal.
Ricardo, qual a novidade disso?
E aí eu chego lá, e aí, gatinha, como é que é? Esse daqui é bom? Aí, não, esse aqui é legal. E você? Já? Não, pô, deixa aqui. Aí, esse aqui não gostou. Não, você não gostou também. Aí, mas isso é legal, essa ideia de você dialogar. Eu acho que a pessoa não tem que ter pudor sobre aquilo que faz bem, gente. É uma realidade.
Se te faz bem,
sabe?
Que
então,
mal tem.
Poxa, aí as pessoas têm vergonha, as pessoas aí preferem. É a mesma história da pessoa quando chega para o outro e fala assim, não, eu não vou usar preservativo porque eu tenho vergonha de entrar na farmácia para comprar. Isso é realidade, gente. Não tô aqui. E aí eu falo assim, então você fica doente e aí vai ser pior para você. Tá.
Né? Outro dia eu tava na fila da farmácia e fiquei escolhendo, né? Escolhendo e tinha atrás de mim dois caras.
É que são tantas opções.
Aí, vamos lá. Eu fiquei escolhendo e os dois olhando. E eu escolhendo e os dois olhando.
Já estavam já fazendo o quê? Já estavam na imagem.
Na fantasia.
Já estavam.
Na fantasia. O que ela vai fazer? Com quem ela vai fazer? Quando é que ela vai fazer? Por que ela tá escolhendo tanto assim? Ela sabe? Por que não é o namorado dela que veio? É ela? Que mulher? Que mulher.
Tem que escolher, gente.
O mundo tá moderno.
É muito válido. Basta esse negócio.
Posso
muito
interessante. Fazer necessário.
Um adendo? Faz um adendo,
as duas
dois,
aí,
três.
Ó, vamos.
Nem queria.
Pode, vá.
Não, pode ir, amiga.
Então,
sem frescura.
Falou sobre as mulheres serem castradas, né? E eu falo que a importância de nós aqui, são cinco mulheres falando sobre o assunto. E tem um mito de que mulher não tem fetiche.
Que não tem fantasia.
Uma prima minha.
E a importância de nós influenciarmos as mulheres ao nosso redor. Eu quero trazer um fato pessoal meu.
Ótimo.
Minha mãe, eu e minha mãe hoje somos... As pessoas até veem ela lá na minha página. No início, quando eu comecei minha vida sexual, com 18 anos, vou dar detalhes.
Pode dar.
Pra ela não foi algo absurdo, sabe? Na época, por conta da religião. E hoje em dia, esses dias atrás, a gente tava falando sobre cuckold. Que é um fetiche super inusitado.
Cuckold.
Explique.
Cuckold é um fetiche... Ah!
Hugo sabe.
Hugo! Você já pesquisou, Hugo.
Enciclopédia Hugo, por favor.
Corrija se estiver enganado. É daquele que tem prazer em ver o seu parceiro com o outro?
Por aí. A questão do cuckold é o corno. O fetiche de ver... O marido tem um fetiche de ver a mulher. Não é homenagem. E não é voyeur. Não é voyeur nem homenagem. A ideia do fetiche é ver a esposa, né, simulando a traição e um ato sexual. Mas assim, olha pra você ver. De um tabu que a gente tinha de conversar sobre sexo, hoje a gente ampliou nossa conversa sobre sexualidade e falamos até sobre fetiches inusitados no café da manhã, da noite. E é uma delícia isso.
Interessante você falar sobre isso, cortando, que eu gostei dessa ideia. Essa ideia. Não, porque assim,
eu
as
preciso
pessoas,
fazer um
as
adendo.
Pessoas, as pessoas. Não é um adentro, não. Tá?
Não. Adendo?
Mas assim,
Viane, corre aqui.
Essa ideia do. Como é que é o nome?
Cuckold.
Aí as pessoas falam assim: ah, mas não é corno, não sei o quê, eu desejo. Mas na verdade. Até por ser psicólogo, a gente entende isso, assim, as pessoas, e isso Freud explica
muito
de uma
bem.
Forma fantástica, aonde nós começamos a entender o prazer da vida através do sexo.
Uhum.
Mas por incrível que pareça, em todos os estudos dizem isso, o prazer em si não é em você. Mas é em você ver o outro ter o prazer.
Ou dar prazer para o outro.
Ou dar prazer para o outro. Então, a ideia do prazer é muito mais entrega do que o seu prazer em si. E isso tá meio que sumindo ultimamente. Porque, primeiro, porque as pessoas estão tendo as relações velozes e furiosas. Né?
Muito mais velozes do que furiosas.
Lá vem balma, né?
Um negócio
tudo
assim,
superficial.
Tal. E quando você vê esse fetiche... que você trouxe esse nome, não conhecia esse nome, não.
O nome não.
Né?
Cuckold e cuckold.
Eu conheço, assim, a história, tive vários clientes que têm esse fetiche, essa questão toda, né? Alguns primos, inclusive.
Vários, né?
Vários primos. Mas não é a questão do corno. Aí é onde é que tá a realidade. Não é a questão do corno.
Mas
de
é
você
usado
falar.
Esse termo mesmo.
Mas
gente,
é a questão
corno.
De falar assim. Uhum. Não, eu sei, mas assim, mas é a questão de você. Ter ali naquele momento a ideia de como seria ela tendo prazer com outra pessoa, como se eu estivesse ali filmando a mim mesmo, em relação a ela em si, uhum. Entendeu? Então, a mente humana é um negócio assim...
Ou proporcionar ao outro esse espaço
exatamente.
De vivência. É. E eu assistindo... isso volta para a questão daquele diálogo que a gente tanto fala.
Sim.
Dos casais poderem conversar e delimitar e determinar o que é prazeroso para ambos. Sim.
Tem que funcionar para os
dois. Eu quero, eu gostaria. Quando é que uma mulher... Vamos colocar aí, década... Não vou tentar delimitar tempo, mas assim... Quantas mulheres aí se sentem confortáveis em chegar pro marido, ou o marido chegar pra esposa e falar, amor, vamos tentar uma coisa, vamos inovar, vamos fazer um cuckold. E partir pra isso de fato.
Ainda bem que é cuckold, não é cuckold.
Você tava bem, bem enrolado, viu, você tava. Né?
Simplesmente chegar e dizer que quer ter uma relação sexual com a outra pessoa e o marido do lado, ou quando é o inverso...
É cuckoin.
Isso aí. Ver o marido tendo uma relação sexual com uma outra pessoa e ela assistindo. Olha o nível de parceria desse casal. Só que, às vezes, isso é interpretado de uma maneira bem distorcida, né? Porque a questão da sexualidade ainda tá atrelada a essa coisa do... Ah, tá banalizando o casamento. Ah, eles não são fiéis. Ah... Na verdade, a velha e boa hipocrisia que reina ainda.
É aquela
muito
velha
forte.
História, Danila. Está o seu namorado contigo, de uma hora para outra ele pergunta: alguém já fez isso com você? Pô, não, ela
nunca!
Tá com você.
Nunca!
Você é bobinho, ela tá aprendendo tudo com você.
41 anos de idade, nunca.
São questionamentos assim, né? Que às vezes surgem.
Tão desnecessários.
É desnecessário. Eu acho que não deve usar dessa cumplicidade do que já fez para poder atrair, entendeu?
Que não precisa nem perguntar, você só precisa dizer: amor, eu nunca fiz isso com ninguém.
Eu nunca fui no motel, chega lá, aperta os botões,
tudo. Conecta na hora que chega.
O som chega.
O Wi-Fi do celular.
Né? Assim, onde é que é a luz aqui? Não sei. Vai lá, tufa, aqui a sua, aqui já troca. Porra.
Por que que as pessoas não podem simplesmente ser verdadeiras no que diz respeito à sexualidade, ao
Exatamente.
Sexo?
É, vamos dar
o meu adendo que eu ia falar.
O adendo dela, porque daqui a pouco a gente vai ter que dar uma tá zinha, a gente vai dar uma rapidinha. Tá,
ela falando
tá.
Assim, que eu, como Ingrid, nós aprendemos a falar todas as línguas, porque a gente tem todos tipos de cliente. A gente tem aquele cliente que não quer se mostrar, não quer se expor, e a gente já tem aquele que não se importa muito de chegar. Então a gente aprendeu a falar todas as línguas para atender todos os clientes.
E vocês vão falar sobre isso daqui a pouco.
Estamos de volta. Sem frescura.
Estamos de volta com o Sem Frescura, seu programa de todas as terças aqui na Rádio App FM. Valendo a sua participação, tem sorteio de brindes, coisinhas gostosas para você usar, tá bom? Sozinho ou acompanhado, né? Não importa. O importante é você ligar 3424-1001 ou mandar sua mensagem aí pra gente. Participa aqui do programa. Daqui a pouco, inclusive, tem os áudios da Liga pra gente passar. Mas vamos seguir aqui? Música pra gente continuar com a nossa delícia de ser sem frescura. Ahá, Take On Me, em versão acústica aí pra você curtir a sua noite de terça.
Talking away, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on me. Take me on. I'll be gone in a day.
Gente, esses bastidores.
Ah, pegando fogo.
Pega fogo.
Ainda mais. Oh, deixa eu só mandar um beijinho, que a música foi especial pra Binho, que ele me pediu. A gente passou a música pra mim, tá aí, Binho. Beijo, viu, bebê?
Binho,
obrigada
Binho.
Pela parceria. Vamos. Que é, menina?
A questão. Oh, meu Deus, olha, já foi o licor, gente.
Não vai beber mais.
Não, Mário, esse licor aqui, esse povo tudo não sem frescura, misericórdia.
Depois a gente vai ter que repor o estoque.
Também. Temos que nos preocupar com isso.
Meninas, mas estávamos aqui bombando nos bastidores, né, Dan?
Muito. Nossa, é muito assunto. A gente volta para aquela velha história do programa de 3 horas. O Sem Frescura tem que ser um programa de 3 horas.
Né, entendeu? Juninho?
Né?
O pior de 3 horas é que de meia-noite pra frente, aí que ninguém vai segurar ninguém.
É bem por aí esse negócio. Meninas, a gente tem recebido muita mensagem aqui. Tem muita gente perguntando o que é que está sendo mais procurado atualmente. E o que é que os homens procuram e o que é que as mulheres procuram? Eu preciso que vocês atualizem aí esse pessoal. Tá todo mundo extremamente curioso e já
minha
com
prima
lista.
Tá super curiosa.
E com lista de compra. Tem gente aqui no estúdio com listinha de compra.
Vou anotar pra ela.
Então, Ingrid, fale aí pra gente. O que é que tem sido procurado? Como é que uma pessoa chega pra você e pede o quê?
Bom, é como a Aline falou, a gente se comunica com vários públicos, né? Mas eu quero trazer aqui um fato inusitado que talvez quem está ouvindo não imagine que acontece muito, que é produtos para inversão. Casais héteros.
Inversão?
Onde o cara, né, vai ser penetrado pela mulher.
Uhum.
Inclusive, as próteses...
Parece que o jogo virou, não é mesmo?
A proctologista Joane, ela falou sobre isso. Sim, fala.
Inclusive,
aí.
As próteses, quando comecei, eu achei que eu venderia mais para as mulheres, né?
Uhum.
Do casal lésbico. E não, eu vendo mais para casais héteros, onde o homem, né, que ele vai ser penetrado e vai ser dominado pela mulher.
Ouviu?
Inclusive...
Neguinho tá ali, quieto.
Eu já quis começar chocando, tá,
claro,
gente?
Claro, óbvio.
Inclusive, eu tive um cliente que ele tem mais de 50 anos, outro com mais de 60 anos. E o primeiro, ele já tem uma certa intimidade pra conversar comigo. E depois de um tempo, ele veio me questionar. É, que ele gostava de viver a inversão com a esposa dele, mas que ele procurou saber se ele era gay por isso, se tinha a ver com a afetividade dele. Eu expliquei que não. Que o fetiche é um momento que ele vive lá, né, em privacidade com a esposa dele. E que ele não tinha nada a ver com afeto. Ele não desenvolve um afeto por uma prótese. Ele não vai amar uma prótese. Então, isso aí... Né,
mas e aí? Ele não pode deixar a prótese e querer uma coisa de carne
vivo.
E músculo?
Eu acredito que nesse ponto da inversão, não. Porque a ideia é ser dominada pela esposa dele. A esposa está ali usando a cinta, está ali num papel de dominadora. Então, eu comecei por esse exemplo. Acho que a Aline deve ter outros...
Deixa eu só comentar essa questão. Não, mas... aqui é sem frescura, relaxa. Joane teve aqui, ela é uma proctologista.
Sim.
E ela falando que o homem, toda a musculatura do homem é muito mais... Meninos, por favor, isso é uma questão científica, médica que falou, tá? Só tô repetindo,
tchururu.
Né? Tchururu. É, que os homens têm uma musculatura muito mais propícia e suporta muito mais o sexo anal do que nós mulheres. Ponto final. Isso é uma questão trazida, comprovada cientificamente. Outra coisa, o prazer anal, ele existe. É porque os homens, nesse sentido, acaba sendo muito, né, limitado, podado, porque entra na esfera da sexualidade, da orientação sexual. Quando uma coisa não tem nada a ver com a outra, é um momento do casal, seja ele... Né, de que orientação for, mas que se permite viver integralmente o sexo, explorando o corpo como um todo. Não é uma questão de orientação sexual, é usar o corpo para o sexo. E aí você pode usar tudo do jeito que você quiser e bem entender.
E sem frescura.
Sim, Aline.
É, eu não sei agora o que eu falo. Se eu complemento ou se eu respondo
quiser.
A sua pergunta em relação ao que tá vendendo.
Complementa e fala.
Só complementando um pouquinho, né? Igual ela falou, a inversão, o homem sente prazer porque massageia a próstata.
Isso.
A proctologista deve ter falado,
falou.
Né,
Elodinha?
Então, por isso, eu já tive clientes também que queriam...
Essa estimulação,
essa,
né?
Estimulação.
Vivenciar isso.
É. Mas assim, saiu até em uma matéria de jornal hoje à noite que os produtos, o Dia dos Namorados, né? Tá aí.
Uau.
Movimentando. É, hoje mesmo, antes de vir para aqui, entre as 17h30 até a hora que eu vim aqui, eu atendi 6 clientes. Nesse período.
Olha só.
Eu atendi 6 clientes.
O povo gosta de dar.
Exatamente. E
trabalho.
Assim, os produtos que eles mais me procuraram só nesse períodozinho foi masturbadores, sugadores.
Plugs. sugadores?
Sugadores. Masturbadores, sugadores.
Olha, vou anotar plugs essa, minha prima. Sugadores.
É, e produto sado.
É, né? É mesmo?
Isso que é o que ela falou, da dominação. É, o filme, igual a gente estava falando, né? O filme 50 Tons de Cinza. É, movimentou muito assim, o imaginário das pessoas.
Sendo
muito.
Que aquilo que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? A questão do fetiche propriamente dito. Para ele era essa a questão. Exato. Mas por questões de desenvolvimento psicológico, emocional, e aí a coisa vai virando. A gente vai entrar mais nisso. E você, Franci?
Oi.
Franci estava ali procurando. Franci, o que, que você anda vendendo aí com mais? Né? Uma quantidade maior, com mais frequência.
Os vibradores.
É engraçado, viu? Os meninos estão aqui com o olho tudo brilhando. Assim.
Meu sonho é ter um vibrador, gente. Eu tenho um sonho de ter um vibrador.
É assim.
Não tenho.
Franci, ela tem várias histórias.
Franci!
Várias histórias.
Você vai ter que contar.
Então, assim.
Depois não.
Lembra que a gente tinha combinado que ela era
o elemento surpresa.
O elemento surpresa que ia contar algumas histórias.
Casos e casos.
Vamos estimular a Francis a contar uma história com o áudio da Liga. Solta o primeiro áudio da Liga.
Vou te estimular agora.
Essa Liga é perigosa.
Você gostou, né? Tô de olho na sua cara.
Tem 5 áudios aí da Liga. Não é a Liga da Justiça, não, tá, gente? É a Liga da Uninasal.
Amo bater. Amo uma baixaria. Sabe uma baixaria? Pois é, esse é meu fetiche. Baixaria. Tem um fetiche por baixo. Tem um fetiche. Xingamento. Amo ser xingado. Amo xingar. Amo bater. Amo uma baixaria. Sabe uma baixaria? Pois é, esse é meu fetiche. Baixaria. Tenho fetiche por baixaria. Na cama. Fora da cama, não, porque eu sou uma pessoa muito educada. Eu sou um príncipe. Agora, na cama... Muita baixaria, por favor.
Receba, receba!
Nossa! É, tem uns nomes que são bem apropriados.
Não,
né?
Agora, isso aí, fetiche ou fantasia? Ele gosta de ser xingado, ele gosta da baixaria.
Nesse caso é fetiche, gente.
Sim, tem a parte do... Também, ele diz que gosta de ser maltratado. Eu não sei se
ele gosta de bater. Ou ele gosta de bater ou de apanhar?
Eu entendi apanhar.
E apanhar também. Ah, acho que é os dois.
Entendi apanhar.
Então é sadomasoquista. Ele gosta de bater e gosta de apanhar, sentir dor. Não é isso?
Uhum.
E aí?
Dói o pescoço assim?
Aí a gente tem uma diversidade bem grande na linha
tem.
Sado. É, recentemente eu trouxe a moda sado, que são os arreios, os harness. Incrível que pareça, é algo bem ainda complicado de introduzir na cidade, numa cidade do nosso tamanho.
Tem um negócio de argolas também, não tem?
Sim, os arreios, eles têm argolas que você pode, né?
Vai diminuindo.
Colocar a coleira, aí você já pode ir pro pet play. Então, assim, eu trouxe esses artigos. Mas ainda assim, algumas pessoas ainda têm
o
receio,
né,
de admitir. Tem gente que fala, eu acho lindo, mas não sei se meu parceiro...
Como é que eu vou
vai...
propor pro meu parceiro isso, algo assim?
Minha amiga, não proponha, use.
Faça. Já posso dar a dica pra você.
Já vai na
querendo
dominação.
Iniciar aí, né, na dominação, nos jogos de poder. Vocês falarem qual é o acessório que mais sai. O jogo de poder, de dominação e submissão, é algo presente no imaginário de muita gente. No podcast Explicando Sexo, ele fala, né? Casal Gemas. Sim. É um dos artigos mais procurados pelos casais no mundo. Só que aí tem essa questão do tabu, né? Minha dica pra você que tá aqui ouvindo é começar com o estímulo corporal. A venda para os olhos, por exemplo. Imobilizar a visão é uma forma fácil de você iniciar.
Ainda,
né, na
mais
dominação.
Pro homem que é totalmente visual, né? E você tira logo isso dele
isso
e explora o resto.
Isso já é uma forma de dominação. E o vibrador? Tem uns vibradorzinhos compactos em formato de batom, em formato de canetinha. E você passar isso no corpo da pessoa, você está dominando através do prazer. Então, fica aí essa dica.
Meu amigo ali atrás,
tá
com jeito.
Ele tá assim, ó.
Senhor, ele tava branquinho, agora ele tá vermelho.
Eu acho que ele fica pensando assim, esse povo tá me olhando e tá pensando o que que ela anda fazendo
tudo
comigo.
Que ele faz.
A cobaia. Inclusive, tem foto,
né,
dele lá, né?
Claro. Que cobaia péssima.
Um kit que eu vendi antes de vir pra cá foi justamente essa combinação.
Essa proposta.
De venda... E o oral, que ele queria. Na verdade, a cliente queria vendar e fazer o oral para o parceiro não ver.
O que ela estava fazendo.
Exatamente.
Ou
Salivou, amiga? Salivei.
Sinto muito. É instintivo. Sim, casos e acasos. Vamos, Franci, conta um caso inusitado.
Conte.
Dessa sua vida de empreendedora na arte da lingerie e dos produtos eróticos.
Bom, que, comigo, né, que você fala?
É que você vendeu. Você quer contar do seu? Você pode contar o seu também, Franci. Tem problema não.
É contigo que a gente fala. Agora, o que você vai dizer...
É uma questão
de
sua, você
vai
falar.
Ser de você, da sua prima.
Ah,
eu não
entendi.
Da sua cliente.
Vai ser ah, então vou falar da minha amiga.
Fala da sua amiga.
Me olhou, gente. Uma amiga minha que ela foi, viajou pro Rio pra ela ter uma... Ela queria ir no swing. E lá ela fez tudo que ela tinha vontade, que ela não podia fazer antes, né? Por conta que ela era casada, aquele negócio meio travado. E ela não queria na cidade dela por conta que muita gente conhecida, que ela já comia alguém que ela já comeu, ficava chato, né?
Sim.
Ela falou assim, não, eu vou pra outro lugar, e ela arrasou tudo. Nesse dia ela deu
figurinha pra... repetida, não completa o álbum.
Não, não dá certo, não dá certo.
Ah, tem umas que tem um glitter, né? Um alto
relevo. Interessante que um dos campos que está mais crescentes nas capitais é o Glory Hoff. Né? Que é justamente as pessoas não enxergam o outro, né? E praticam o sexo através
do...
Do
buraquinho lá.
Exatamente.
É, né? Muito bom também, é interessante.
E isso está sendo assim uma... inclusive nesse período pandêmico, está sendo muito utilizado. Eu vi isso hoje porque eu ia vir em programa.
Sei. Viu, Viviane? Fica tranquila, amiga.
Foi.
Mas é sério, porque assim, como a gente vai ter essa percepção... É, meu irmão faz muita viagem, inclusive, para Amsterdã.
Ele já
faz muita
viagem
para fora.
Já lá vai ele.
E, não, eu tô falando agora da questão do turismo mesmo. E aí a gente vai percebendo essa questão das pessoas que procuram o turismo, né? E aí você vai vendo quantas pessoas elas desabrocham depois que saem da zona de conforto dela, que é a cidade que ela mora.
Exatamente.
Sim.
Né? Então, isso é interessantíssimo. Eu lembro quando eu tinha a empresa de viagens também, que nós viajávamos, era assim, chegava ali em Planalto, parecia que o ônibus não tinha ninguém, do que embarcaram o ônibus, sabe como é que é? É uma loucura essa questão, porque você sai da sua vida, da zona de conforto, ou seja, o que se faz em Las Vegas fica em Las Vegas.
O medo de ser julgada, né? Uma mulher, mãe, ela ainda tem esse peso.
Ainda tem essa questão ainda, né?
Da mãe, ela não quer. A mãe é divina na cabeça das pessoas, então mãe não.
É, como já dizia em um programa que passa na televisão, mães não transam, né?
Então... Nem beijam quanto mais transam.
Nem beijam quanto mais transam. Mas como você estava falando sobre essa questão do swing, hoje está tendo muito, muito mesmo acesso ao tal do Glory. É. Justamente por essas questões aí de não ter o acesso corporal em si.
Uhum.
Então você não vê a pessoa que tá do outro lado, você não sabe nem quem é a pessoa. Então você usa a sua imaginação no fetiche.
Isso aí é conhecido como tecnossexualismo.
Eu pensei que isso aí ia acontecer nas boates.
Padecem dessa parafilia as pessoas que querem ter sexo com robô.
Não, isso é robô.
Lá
não é robô, não.
Com inteligência artificial ou à distância ali, numa situação...
Não, mas lá acontece mesmo com pessoas seres humanas, minha filha.
Tem uma lona,
separa as pessoas. Certo? Aí um homem fica de um lado, a mulher fica do outro lado.
Então, mas não se tocam.
Toca.
Faz tudo, minha filha. A mão passa pro outro lado, você e tal. Mas você não sabe quem é a pessoa que tá do outro lado.
Uma porra que eu vou. Nada.
Mas é sério, tem muitas pessoas que utilizam isso até como um primeiro acesso da questão de ter relações com outras pessoas.
Um desconhecido.
Até, inclusive, essa ideia. Como é que é o nome do negócio? Como é que é?
Inversão?
Cuckold. O início do Cuckold. É sério, isso aí é um estudo que você vai percebendo as pessoas. A autodescoberta sempre parte daquilo que é invisível para os outros. Concordam comigo em relação a isso. Só que, na verdade, não é que a invisibilidade tem que ser para o outro em si, mas é até para você mesmo. Então, às vezes, você prefere ir primeiro num lugar onde você não é visto e nem que você se mostre. Então, por isso que no Brasil se tornou culturalmente mais amplo do que até as casas de swings. certo? E isso começou em Amsterdã.
Uhum.
Isso começou lá fora e veio para os outros países todos.
É a questão de você se permitir e achar que não está se comprometendo. É. Né?
E não ser julgado também.
Gente, só para concluir essa parte que eu tô falando aqui, antes de você dar uma rapidinha. Quem quiser saber um pouco disso, no YouTube tem vídeos que mostram isso. Em Amsterdã tem locais que a pessoa paga e aí tem lá a mulher lá...
Vitrine.
Não, não é na vitrine, não. Tá lá de perna...
Pronta.
Tem a foto dela, mas você não tá vendo ela. Ela fica com o corpo dentro de uma parede e só tem só um espaço onde ela fica nas posições...
Fica
e a pessoa
posição,
vai lá. É sério.
A
pessoa paga e vai lá e faz com ela... E é como se fosse um banheiro público. Infelizmente, usam o sexo de uma maneira banal.
Sim.
Tá? E o Glory nasceu justamente com essa ideia.
É, tá? Justamente essa
daquilo
questão.
Daquilo que se esconde.
Da gente trazer, é, né? O quanto a questão do sexo e a sexualidade tem sido utilizada das mais diversas formas.
Maneiras.
Isso que Franz falou foi interessante. A gente já vai dar uma zinha, calma. É interessante porque, assim... Isso tá no imaginário de muitas pessoas. E sair para fazer isso, sair para vivenciar isso, sair do seu lugar de origem para se permitir isso, para não ser julgada, para não, ou julgado, ou casal, né? Não ser julgado, não ser apontado, não ser recriminado. Não tem jeito, gente. Não tem como a gente não usar a palavra hipocrisia para determinadas coisas.
Sim.
Porque, assim, as pessoas fazem, mas fazem de conta que não fazem. E finge todo mundo que tudo isso é... Ah, meu Deus!
E ainda aponta o dedo
pra
para
quem?
Os outros.
Para os outros, né? Então, assim, acho que é importante a gente começar a respeitar o limite do outro, o que o outro decide fazer da vida dele para ele, o que o satisfaz diz respeito a ele. Eu posso gostar ou não para mim, única e exclusivamente. Mas eu tenho que dar o direito do outro ser quem ele é e do jeito que ele gosta. Acho que a gente precisa parar com isso, né, Cal?
Sim.
Meu voto é seu.
É meu. É. Então vamos dar uma mãozinha. Você tá aí toda hora olhando pra mim.
E
bora.
A gente já volta.
Você está ouvindo Sem Frescura. Sem Frescura. Estamos de volta. Sem Frescura.
Estamos de volta com o Sem Frescura aqui na sua Rádio Up FM. Até a meia-noite, muita coisa pode acontecer, né?
Nossa senhora, você tá perigosa hoje, cara.
Olha, eu trouxe uma música muito gostosa pra gente ouvir. É de Johnny Hooker, Flutua, participação especial, e de Lineker. Vamos ouvir, Robert?
Quando virem rumores do nosso amor, baby, eu já cansei de me esconder entre olhares sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer. Baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção. Pelo chão, teu corpo teso, duro são, e o teu cheiro que ainda ficou na minha mão.
de vencer, pra que a gente possa florescer e, baby, amar,
amar
sem temer.
A sua noite com a gente fica bem melhor. Sem frescura.
Maravilhoso, gostoso, lindo.
Nossa, mãe.
E Johnny Walker. Adoro os dois. E a gente tá falando de quê aqui nos bastidores?
Minha filha,
bombando,
tanta coisa.
Mas aqui tá aparecendo na Feira de São Joaquim.
O bordel. Adoro o bordel.
Em todos os sentidos, né? Porque o comércio aqui tá uma coisa absurda.
Aqui, um negócio assim, um tal vender negócio ali, outro ali comprar não sei o quê, um 25 centímetros, outro é pequeno, quero 38. Fala, rapaz, é sapata.
O povo tá animado, E cadê os nossos ouvintes?
Áudios da Liga, vamos lá.
Sobre o tema, eu tenho muito desejo e vontade em relação a fantasias. Só que eu nunca me permiti. Por conta do meu corpo, eu tenho muita vergonha. E então eu não consigo me vestir com nenhuma fantasia, ou fazer uma dança, um strip, nada disso, porque a minha vergonha é tão grande do meu corpo que eu não consigo me permitir a isso. Eu já tive relacionamentos muito duradouros, de 7 anos, só que o constrangimento pra mim é tão grande que eu não consegui ainda matar esse desejo.
Olha só a situação da pessoa.
Gente,
que tem vergonha de vestir uma coisinha.
O adendo. Vamos no adendo. Olha só, a questão da autoimagem. E lembra quando a gente estava falando aí da questão da castração, o quanto a mulher ela é castrada, o quanto a sexualidade não é desenvolvida, e a gente fica se apegando à autoimagem como uma justificativa para não se entregar ao sexo integralmente.
E tem um adendo interessante aí, que inclusive na gravidez...
Cada participante deixa...
Não, é sério, elas vão saber disso aqui, ó. Na gravidez é o momento que aparece em vários casais vários fetiches.
Sim, sim.
Entendeu? Então, assim, o corpo em si, gente, não é o que faz a história acontecer. Mas é o pensamento e a causa em si, o complemento.
É o corpo que se tem. O problema é que as pessoas estão vendo o corpo de forma mercadológica e montada como se só aquilo fosse interessante, fosse bonito, fosse atrativo, como se todas as mulheres e homens também. Os homens também estão entrando nessa vibe, né? Aí, de que existe um corpo perfeito. Não, o corpo perfeito é o seu corpo.
Agora, o que eu observo é que na maioria dos casos, como ela trouxe aí, o parceiro, às vezes, nem é a pessoa que tá cobrando essa perfeição. Eu acho muito que é a questão da rivalidade feminina. A gente tem que ser aprovada por outra mulher. Então, assim, o nosso corpo, ele não é aprovável, né? Eu inventei até uma palavra aqui. Por outra mulher, a gente não se sente segura por uma pessoa que tá aprovando ele.
Pois
e que está aprovando e provando.
E a gente tá buscando essa aprovação aonde, né? No que é vendido... De
com
forma
certeza.
Mercadológica, né? O bendito lá do capitalismo foi lá e disse que o corpo perfeito é assim. Cada época vai ser um. E eu preciso atender a isso? É sério? É verdade? Não é verdade. Eu acabo me submetendo a essa questão
ao
e me
padrão.
Reprimo.
Os homens também passam por isso em relação ao tamanho do pênis.
Principalmente.
É uma questão bem complicada.
Franci, tá querendo falar desse negócio do tamanho do pênis?
Fala, bebê, fala.
Fala, Franci.
Eu quero falar dessa questão. Assim,
que tamanho não é documento, não.
Que ela tem vergonha do corpo. Eu mesmo, assim, se um homem se interessar por mim, eu não vou ter vergonha de tirar a roupa pra ele, porque ele tá mais ou menos entendendo como é que eu sou.
Ele tá interessado
então,
em você.
É 3 segundos pra ficar nua.
Ai, que delícia.
E vamos resolver. E é na luz acesa, do jeito que eu gosto.
Lucas mandou dizer pra Aline que é apaixonado por ela, pela voz dela e que estou com saudade. Enfim, já quer marcar um sushi, beijo, abraço,
quero,
pro programa.
Já quero, amiga, já quero.
Tá
amanhã...
todo. Ele devia estar aqui, né?
Porque também já... acho.
É isso, a questão da luz acesa é um tabu. E aí pode ser um fetiche pro homem, não só faço
com a luz acesa. Tem que ver, entrar e sair.
Tem homem que gosta.
E muita mulher não quer porque acha que o corpo dela não atende... Não atende às expectativas. E, gente, isso se já chegou ali é porque atende.
Pronto, concordo. É desse jeito que eu penso também.
Você vestido ou nu, ele já tá sabendo mais ou menos o que vai encontrar ali. Uhum. Se chegou aonde chegou, sim, é porque ele quer dar aquilo. Uhum. Tem que estar preocupada com esse negócio, não?
É só alegria, bebê.
É só alegria.
Exatamente. Mas pra isso, nós, como as mulheres, temos que incentivar esse papo, né?
Exato. É pra isso que o Sem Frescura
existe, outras mulheres.
Ingrid, pra isso que a gente tá aqui.
E esses dias eu postei uma modelo plus de uma peça lá, que eu tenho uma peça tailandesa. Várias pessoas começaram a procurar mais. Falaram assim, olha, Ingrid, eu comecei
porque
a me identificar.
Se sentiu representada.
A gente, né? Tipo assim, a indústria ainda, nesse meio, né? Ainda bota muito modelo. Uhum. Ninguém se identifica com aquela modelo.
A modelismo.
Eu conheço poucas pessoas que têm aquele corpo editado, né?
Sim.
É, e essa... O pessoal no grupo falando aqui, ó, Dan. Luz falando acesa, aqui. Please! Luz ou meia acesa. Luz.
Gente, o homem, ele é visual. O homem gosta de ver. O homem quer saber, quer explorar. Aí chega a gente enquanto, não, né, ser...
limitado. Feminino.
Eu não ia falar isso.
Ah, mas é.
Não, luz apagada, apaga a luz no escuro. Pra que isso, gente? Vergonha do quê?
Né? Apaga a luz, mão na parede.
Agora.
Mas um pouquinho de cada, amiga. O dia da luz acesa e o dia da luz apagada, o dia da meia luz.
Mas, né, Marquinhos?
Mas, ó, essa questão da luz tem a ver com aceitação. Uhum. Autoaceitação.
Amor
tem a ver
próprio.
Com amor próprio, autoestima.
Autoestima, principalmente.
E a gente precisa melhorar isso, de um jeito ou de outro. Não, sim, é para o seu parceiro, é para si mesmo. Uhum. Nós precisamos entender que lugar é esse que a gente ocupa e quem a gente é do jeito que a gente é. Uhum. Tá querendo perfeição? Perfeição não é desse mundo. A gente tá aqui buscando melhorar de um jeito ou de outro. Então vamos melhorar só isso.
É porque tem umas modelos dos pés feios, né?
Uns cabelos feios,
não,
uns
dedos
na mão.
Eu tenho uma história porque de pé, viu?
Tem uma história de pé, inclusive.
Fetiche, né?
Fetiche do pé aqui.
É, eu já vivenciei esse fetiche.
É assim, o retifismo, é o atração fetichista por sapatos.
É por
sapatos
por
de
pés.
Salto alto, né? Homens que ficam fascinados por mulheres calçadas com sapatos de salto alto e sentem um imenso prazer em tocar esses sapatos.
Você achou aí os
podólatras? É a melhor lingerie que existe,
você
viu?
Você achou os podólatras?
Pois é. E mais ainda,
podólatra,
né? Inclusive, o retifismo, o cara gosta de ser pisado com sapato.
Aí é fetiche já com é sadomasoquismo envolvido, né?
Inclusive, temos...
Ela hoje veio preparada. Não, o meu sapato não é com esse salto, não, mas dá pra pisar.
Não!
Enfim. Vamos lá.
Não, uma coisa assim que.
Vai, Vinícius.
Encosta,
vai.
Encosta, encosta. Encosta.
Uma coisa que a gente vê bastante, assim, em discussões da internet, é um dos packs, né? Aquela coisa de OnlyFans, uma das coisas mais vendidas é do pé. É um dos packs mais vendidos em. Nesses sites.
Podolatria, nesses... né? O povo gosta de lamber dedinho, morder dedinho. Ixi, Maria.
Olha, suspirou.
Carla suspirou. Não fui eu, viu, gente? É
digo
Carla,
nada, suspirou. Digo nada. Que meu pé é muito lindo, só isso.
E é forte, né? Esse tipo de fetiche é um fetiche que...
agora
e é
agora
comum, né, Indy?
Isso pode passar a ser um problema, né? Tem uma reportagem de um, sim, cara que ele começou a morder pés. Ele começou a atacar as pessoas. Aí o fetiche, ele passa a ser uma parafilia, né?
É, pois é. Tudo pode virar um grande problema dependendo de como você usa aquilo. Ou do quanto você precisa daquilo para se satisfazer. Isso. Então, tudo que a gente tá falando de fetiche... E aí a gente volta pra questão dos 50 tons de cinza, né? Tudo que traz algum tipo de prejuízo, de alguma forma, já sai dessa esfera que a gente tá falando e já entra numa esfera... de parafilia, de excesso, de compulsão. E aí pode se desdobrar para as mais diversas. Imagina uma pessoa sair na rua, não pode ver um pé que tem que parar e morder e atacar.
O meu,
aqui
não sei
ponto?
Que o meu pé é feio pra caramba.
Tem de todo tipo. Tem todo tipo de pé e tem todo tipo de fetiche.
E todo tipo de gosto. Pra, completando a ouvinte, né, que mandou o áudio.
Uhum.
Eu mesmo acho meu pé muito feio. E a história de pé que eu falei foi comigo mesmo. Que o cara,
olha,
ele queria, nunca fiquei, nunca dei um beijo, nunca nada, nem peguei nada. Ele queria foto, primeiro foto descalço, depois foto de sandália, depois foto de sapato, depois foto com pé molhado, com pé sem. Ele só queria foto do pé. Entendeu? Então eu agora, acho feio, mas ele achou lindo. Isso,
imagina pra onde ele foi com essa foto do seu pé, vai, viu, saber, Aline? Vai saber.
Uma pessoa do grupo, é porque o nome tá pró-engenharia, não dá pra gente saber quem
sim,
é.
Sim.
A pessoa falou assim, a gente escolhe uma mulher que a gente acha linda e elas querem apagar a luz. Por favor, né?
Por favor!
Não apague a luz.
É isso, quer poder olhar, quer poder ver, quer poder pegar, é isso mesmo. Que mulherada. É bom, né? E essa coisa de apagar a luz é muito nosso, assim, da mulher, né? A mulher gosta muito desse negócio do escuro, porque acha que ali tá protegida. Protegida do quê? Eu pergunto. Do quê, Carla? Do quê as meninas?
Assim, eu gosto de ver a expressão do cara sentindo prazer também. Então a luz acesa...
Aquelas caras e bocas de Michele no 365. Meu Deus do céu, aquela luz não pode ficar apagada, gente. A cara daquele homem sim, fazendo tudo aquilo.
Nós queremos ver vocês, homens, sentindo prazer. Vocês, gostoso, nós queremos ver vocês expressando tesão.
É gostoso demais.
Essa mulherada hoje tá aqui, tá, viu? Gente, ui, é culpa
porque
desse...
tem homem que tem vergonha de gemer, por exemplo. Que bobagem. Ah,
esse negócio de calado, né?
Ah, não, calado não,
sexo
gente.
Sexo mudo.
Ah, não, não.
Sem expressão
sexo
e sem...
Charlie Chaplin.
Cinema mudo ficou pra
cinema
trás.
Mudo total. Super desconfortável, viu, garotos?
Né? É isso. Teve alguém aí que falou do xingamento, né? Mulher também gosta de ser... Né? Tem uns nomes
é
apropriados.
Que é
interessante.
Aí, né? Minha prima gosta.
A minha também.
Áudio da liga, vamos... Mais dois aí. Bom. Tem um grandão aí de 2 minutos. Vamos ouvir esse.
Essa aí tem coisa pra falar.
É. Eu pego ele de surpresa.
É, vamos lá. Vamos. Bom, o fetiche que eu tenho era de fazer com duas pessoas e de estar amarrado e essas duas pessoas elas estarem vestidas ou de professora ou de enfermeira e que fosse em um lugar mais aleatório, um lugar assim que tivesse mais risco de ser pego e que a adrenalina fosse ativada e que isso colocasse o risco que iria ser pego ou não, mas poderia ser também se não desse para ser com duas, ou no caso poderia ser com uma pessoa também. Então esse é um dos fetiches que eu tenho que poderia ser feito e que eu tenho vontade de realizar.
Sobre o tema, eu tenho muito desejo de me vestir com fantasias. É uma das vontades que eu mais tenho, só que eu tenho tanta vergonha do meu corpo que eu não me permito a isso. Já tive relacionamentos duradouros, só que não me permitiram experimentar e matar esse meu desejo por conta da minha vergonha do meu corpo.
Bem, eu tenho 38 anos e tinha o fetiche de sair com PM. Mas podia ser também um homem vestido com a farda militar. E que fizesse toda aquela abordagem de colocar a pessoa com as mãos na parede e toda abordagem de revista. Porque quando é com mulher, geralmente é uma PM feminina, mas eu queria que fosse um homem fazendo isso, eu sou hétero. E aí eu conheci uma pessoa e por acaso ele trabalha na área como militar e aí falei do fetiche e ele aceitou fazer. Aí a gente foi pro motel, eu levei uma roupa, vesti lá, uma saia preta de renda, uma blusa preta também, se eu não me engano, de renda. Na época devia ter uns 28 anos ou menos. E comprei aquela meia 7/8 até a coxa. E aí ele usou a algema. E a gente ficou de frente pro espelho e aí fez a abordagem. Aí eu fiquei olhando pro espelho enquanto ele fazia. E aí essa cena toda era isso que eu queria ver, entendeu? De ser algemada, de ser abordada daquela forma, de ouvir aqueles comandos, aquela voz, aquelas frases no imperativo. Aí depois disso, sim, voltando. E antes, quando eu via militares, eu ficava nessa empolgação. E aí depois disso, deu uma esfriada. Hoje em dia eu não sinto mais nada, não. Passou, não tenho mais empolgação nenhuma. É isso.
Só tinha essa e acabou. Tem isso também, a pessoa realiza ali a fantasia ou o fetiche e pronto?
Isso pode ser momentâneo, como também pode ser um estilo de vida. Praticantes da sigla BDSM mesmo, eles trazem isso pra vida social.
Sigla?
BDSM. Bondagem, sadomasoquismo. Isso, pode complementar.
Elas estão ali já.
Eu acompanho um rapaz que ele vive isso na vida dele fora do momento sexual. Ele fala sobre isso, até trazendo a questão do afeto, de como tratar seu submisso, como tratar seu escravo, fora ali do momento sexual. Então a pessoa pode trazer o fetiche pra sua vida.
É, porque você viu o que ela falou? Eu fui pro motel, o cara me botou na parede, me revistou, me deu comando. E depois eu não senti mais nada.
Acabou.
Realizou.
Ela realizou, né?
Ah, não, amiga, assim não. Vai outras fardas, né?
Vai explorando essa questão aí, essas possibilidades.
A Guarda Municipal
toda.
Tá aí agora, é uma
agora,
farda nova na
uma
cidade.
Adendo,
né?
Uma adendo interessante, né? Desde quando nós começamos o programa, a gente tá falando dessa questão dos mitos ou dessa questão de falar que isso é proibido, isso é errado, isso eu não posso e tal. Mas você sabe qual foi a primeira pessoa a ser condenada no mundo por ser uma pessoa que vivia usando o imaginário para o sexo e para tudo na vida?
Sim.
Sócrates.
Danadinho.
Sim. E Sócrates, eu, como filósofo, digo tranquilamente que ele foi condenado por saber viver. Sócrates, para quem não sabe, ele vivia um bigamismo na época. Ele era casado e ele tinha uma relação com um homem... Né? E isso em praça pública, em Atenas, naquela época. Imagine você.
Esparta. Era muito comum.
Pensa,
né?
Aí como é que era aquela situação daquela época. E ele foi condenado justamente por a questão de ele entender o seguinte: o que faço com o meu corpo, só eu posso sentir aquilo que quero. Então, Sócrates, ele tem essa passagem, que isso é escrito por Platão, porque Sócrates nunca escreveu nada, né? Todo mundo entende isso. Platão é que traz os relatos de Sócrates. Então, assim, quando você para pra pensar, que a gente tá falando de uma pessoa de não sei quantos anos antes de Cristo.
Sim.
E até hoje as pessoas ainda criam tabus pra poder falar sobre as sensações do seu próprio corpo, eu acho que a gente tem muito pra evoluir.
É porque a gente vai nessa coisa de puxa e estica, né?
É.
A gente vive um período de liberdade, depois vem um período de castração, depois um período de desorganização e aí começa tudo de novo.
A gente nunca evolui, né?
Não, assim, uma coisa interessante, evolui. Porque eu já saí no Muquiranas, em Salvador, vestido de tiazinha.
Tamanho de homem desse,
uau.
De tiazinha.
Eu,
gente.
1,90m, na época pesava 130 lá mais quilo. E saí de tiazinha. Engraçado que ali todo mundo de tiazinha se agarrando, aquela coisa toda, pá, pá, pá. Na segunda-feira, depois do carnaval, os amigos meus, tudo doutor, né, tal, falavam assim: ei, velho, quieto, moço, era carnaval. Mas, rapaz, que bagunça é essa? Ou seja, é uma hipocrisia que nós mesmos criamos na nossa mente sobre essa estrutura sexual, estrutura de feitiço, estrutura imaginária de vivermos realmente como devemos viver. E eu acredito que no momento que todos nós, não é só homem ou mulher, nós seres humanos, começarmos a ver a vida com mais leveza e começar a entender que um relacionamento conjugal não é um relacionamento casual. Ele é um relacionamento muito mais além do que simplesmente casual. Não é só um caso de você estar ali trocando contas da casa no dia a dia ou simplesmente entender que para ter sexo tem que marcar o dia da semana, como muitos casais fazem, ou uma vez por mês tá bom. Não, gente.
Sangue de Cristo,
vocês
meu Deus,
têm que ter a ideia real do que você pertence para esse mundo.
Sim.
E você tem que sentir esse prazer na vida. E você tem que ser verdadeiro. E chegar pra sua esposa ou pro seu esposo e falar assim: rapaz, eu quero hoje fazer isso. Você topa? Não, então vou fazer com outra pessoa.
E aproveitar a intimidade.
Viviane, isso que me falou foi o vizinho, viu? Não foi eu, não. Mas assim.
Ou sozinho.
E
aproveitar a intimidade, né? Que eu
mas,
vou
mas a questão, se você tem uma vida íntima com o outro, por que você não ser verdadeiro com o outro?
Você vê, às vezes, a pessoa lá no banheiro. Né?
Por que você tem coragem, sim, de chegar na rua e contar a sua vida pra outras pessoas, mas não tem coragem de espelhar a sua vida pro seu parceiro ou pro sua parceira?
As caixinhas do Instagram, né? Te digam.
Não é?
Então, assim, eu acredito que esse tema de hoje foi fantástico pra que a gente pudesse dar essa explosão. Na mente, porque quando se fala de sex shop, se fala de fetiche e tal, não são adereços ou brinquedos que você vende ou acessórios. Não, gente. São ferramentas, como o coach eu gosto de falar de ferramentas, são ferramentas de mudança e de alimento para a alma mesmo, para a vida.
Pô, pra o relacionamento,
a gente tem que curtir cada momento que tem.
Sexo é vida, né?
Sexo é vida, entendeu?
Sim. E sexo é saúde.
E vamos lá. Sim,
muita saúde. E emagrece, viu, gente?
Vamos lá.
Estamos de volta. Sem frescura.
Muito bem, estamos de volta com o programa Sem Frescura, até daqui a pouquinho, né? Porque só faltam 20 minutos para meia-noite.
Ai,
né,
meu papá? Deus.
Ó, registrar aqui no zap da rádio. Oi, amores. Já cheguei, sou a Cintia Oliveira, aqui do bairro Guarani. Sobre o tema, tenho a fantasia de ter relação na praça.
Uau!
Seu guarda, eu não sou vagabundo. Eu não sou delinquente.
Na verdade, a coisa de fazer sexo em público, né? Nossa.
Cintia. É, tem outro aqui também, ó. É o Júnior. O Júnior tá falando o seguinte: olha que história. Fazer amor na areia da praia, no mar, naquele recuo do muro, na sauna, na piscina, no bosque da paquera, dentro e fora do carro, ou na praça da escola normal, é muito bom.
Lugar específico.
Ele já fez?
Já saiu explorando todos esses lugares.
Agora, fazer amor na carroceria do carro em movimento, subindo a Serra do Marçal à noite, tendo as estrelas como testemunha, foi algo surreal. Que menino danado, me disse que é tímido. Na carroceria do carro.
Ah, tá, de carroça.
Ele falou assim, tenha medo dos homens tímidos. Diz que ele foi, acho que ele foi um pouco submisso, porque ele fala que ele foi treinado por mulheres mais velhas.
Oh.
E aí que ele cresceu sendo tímido, mas que sabe um monte de coisinhas aí pra ensinar.
Uhul. Um bocado, hein? Olha.
Na carroceria de um carro, gente.
Eu gostei dessa ideia.
Subindo a Serra do Marçal.
Eu gostei.
Eu gostei dessa ideia.
Agora imagine se for a caminhonete do sogro, hein?
Aí tá ferrado, hein, bebê? Mas muito interessante, né? Uma amiga minha...
Lá vem Carla e as amigas. Meu Deus do céu.
Uma amiga minha disse que foi pro anel viário esses dias.
Eu só olho pra ela.
Que porra, Danilo, para de olhar pra mim. Foi pro anel viário e carro passando pra tudo quanto é lado e o pau torando dentro do carro. Diz que abriu a porta do carro. Daqui a pouco, vucu-vucu no meio da rua.
Do lado
de fora e carro passando. E uma loucura.
É, essa aí gosta de sexo.
A amiga realizou a fantasia.
É.
Amiga.
Amiga, sexo em público, risco, perigo. A prima, amiga.
Mas foi de noite, né?
De noite.
Ela disse que era mais de meia-noite.
Aff, Maria, imagina. Mas assim...
Rapaz, olha, não é pro não. O Hugo tá...
Qual é o nome disso?
Doguismo.
O que é doguismo?
Que os cachorros...
Ah, sim, entendi agora. Eu voei aqui.
Ai, meu Deus!
Meu Deus! Virou...
Socorro!
Socorro!
Virei uma cadela.
Completamente... amiga.
Quem virou o quê?
A minha prima virou uma cadela.
Ah, ela que virou, foi.
Meu Deus do céu. Gente,
tire as crianças da sala, viu? Tô dizendo que o horário.
Tem que botar um negocinho, ó, proibido para menores de 18, viu? Pelo amor de Deus.
Olha só que termos interessantes. Hibristofilia, quando. São fetiches, né? Quando o indivíduo sente atração por uma pessoa má.
É porque você quer pelo peixe.
uma parafilia do tipo predatória, em que a excitação sexual, facilitação e obtenção de orgasmo são sensíveis a depender de ter conhecido um parceiro que tenha cometido um crime. Mas não é qualquer crime, não. Tem que ser um crime pensado.
Louco.
É.
Loucura,
hein? Ó, mais um que eu achei
Maníaco
muito... mais um que eu achei muito interessante. A galmotofilia. De repente você tá passando ali na Juracy Magalhães, tá vendo o negro agarrado com a estátua da liberdade que tem ali? É quando a pessoa se sente atraída por estátuas.
Nossa.
Pensa aí, beija na boca e tudo.
É por isso que o pessoal, quando vai pra Léo, tira foto pra Léo.
Com o Jorge Amado, morto.
Tem de, é do ladinho, abraçado, beijando.
Ah, é?
É bem por aí.
Pluxofilia. Essa aí tá naquele filme de Pernas pro Ar. Porque eles criam um vibrador, que é um coelhinho, né?
Sim.
E o pluxofilia é exatamente isso. É a preferência por fazer sexo com bichinho de pelúcia.
Que fofo. As pessoas, quem nunca teve um brinquedinho?
O fofão
da vida.
O fofão não.
Tinha um outro bonequinho, tinha um outro ursinho que era bonitinho.
Misericórdia.
Ursinhos carinhosos.
O fofão, pois.
Não era ursinho carinhoso, era de outro tipo.
É o Smurf.
Vai se saber.
Vorarefilia. Obter prazer a partir da ideia de comer. Ou ser comido, mas é comer mesmo, mastigar. É, comer de mastigar, não é, né? Outro comer,
tá
não.
O Hugo tá afiado, você tá entendendo?
Adoro.
O assessor sexual daqueles, viu?
Ele tá pronto, ele casou com,
olha,
o programa.
Eu indico para as pessoas que estão ouvindo o programa de hoje, para descobrir um pouco mais sobre o seu parceiro, fazer uma formação de analista comportamental.
Sim.
Lógico!
É, imagine aí, lá no Instituto Ricardo Mateus, está tendo vagas abertas no IBCI, tá? De analista comportamental. Gente, é uma formação fantástica. Então, vocês vão começar a entender o seu parceiro, a sua parceira, analisando o comportamento deles.
Vai ficar com o neguinho na palma da mão.
Ela fica com medo aí.
Não, pelo contrário. Agora você vai descobrir os fetiches dele de uma maneira fácil. Entender e respeitar, sem cobrar e sem julgar.
Olha o slogan.
Então, assim, é uma formação fantástica, viu, gente? Vale muito a pena. E tá assim, ó, muito massa a grade.
Interessantíssimo.
É só entrar em contato com a gente, que com certeza... Pra esse tema aí de hoje, cabe as pessoas que estão interessadas no comportamento humano.
Se conhecer e conhecer o outro. Importantíssimo.
Analista comportamental é tudo de bom.
Mais dois, ó. Buruzeira.
Hã?
Buruzeira.
Esse aqui gosta de fazer amor com um bu.
É quando os homens se excitam com roupas interiores. Calcinhas, de modo geral, né? A prática é comum no Japão. Disse que, inclusive... É, há um intenso comércio de calcinhas usadas. E há vários colecionadores que também apreciam mini saias e meias. E uma aqui,
usada.
Isso aqui, ó. Nasofilia.
Usou e dá para o outro.
É.
Eu acho que pega. Coleciona as usadas, né? Não usa, não veste.
Nasofilia. Pessoas que sentem excitação sexual pelas narinas. Não é para enfiar nada no nariz, não. Calma. Assim, cheiram tudo e com fervor. Quanto mais forte o cheiro, mais prazer. Há casos em que se buscam cheiros insuspeitos. Consta que Napoleão Bonaparte tinha prazeres eróticos com o cheiro forte de suas mulheres. Chegava a recomendar que elas não tomassem banho.
Nossa.
Aí também não,
né? Napoleão Bonaparte tinha 1,33m.
Aí não, né, Napoleão?
Né?
Já cabia, já tá no tamanho certinho de cheirar qualquer pessoa.
De salto, então, né?
Mas muito interessante, certos fetiches, né? Estranhos até.
Muito estranhos.
Eu adorei o programa de hoje, gente. Conhecimento total, amei.
Meninas, Ricardo, você ficou animado. Meninas, quais são os brinquedinhos? Sim, Viviane, minha filha. Deu jeito. Vivi, fica acordada.
Hoje os meninos já estão dormindo.
O pai tá on.
Toma
o pai
um
já oi. Tá off, amor.
Qual são os brinquedinhos ou os instrumentos ou seja lá o que for mais vendidos por vocês? O que as pessoas estão buscando? A gente não falou isso.
Algema,
tem gente
falou.
Interessado aqui, não. Mas tem gente interessada em mais detalhes.
Minha prima.
Algema, venda, tá.
Vibradores. Sugadores.
Sugadores que Cal falou, é verdade. E você, Ingrid?
Olha, tem vários públicos, como a gente falou, né? Na questão dos vibradores, se for o primeiro brinquedo, as pessoas procuram muito por algo discreto. Só que nesse jogo do vibrador, eu digo por pessoa que coleciona essas coisinhas deliciosas, a gente vai querendo aumentar o estímulo, intensificar. Ela falou aí sobre o sugador. Aqui na cidade ainda tá achando que o pessoal tá conhecendo, né? Não sei. Não,
como é que funciona? Fala aí.
O sugador, na verdade, ele não vai tirar seu clitóris do lugar lá, piscando não, tá, gente? Ele emite ondas de pressão que estimulam o clitóris sem tocar no clitóris. É um estímulo, vamos aí, invisível. Ele não vai precisar massagear o clitóris, ele vai fazer essas ondas que massageiam o clitóris. É super interessante. Só que assim, pra quem tá começando, eu acho que é melhor começar com os menores, pra você não se assustar, porque o estímulo é muito intenso e muito gostoso. E no caso dos homens, tem um acessório que eu vendo muito pra homens. Homens,
como é que
gays
é, cobaia?
Também.
Fala pra gente aí.
Entende todos os tipos aí.
No caso dos homens, homens gays também usam coisas pra viver o fetiche, né?
Uh-huh.
Substituir outro homem. Tem as lanterninhas masturbadoras em formato de anos, onde ele pode usar ali, simulando... É, em formato de lanterna. Dentro da lanterna tem um ânus, ou uma vagina, ou uma boca. E ela vibra. Então, esse acessório, ele vai estimular o pênis enquanto o cara tá sendo penetrado.
É um mercado muito criativo, né?
É difícil falar qual, mas sai, né?
Eu acho que eu vou trabalhar um negócio desse, pra poder ficar criando várias situações.
São públicos diferentes.
Minha prima ficou interessada nesse sugador aí.
né?
Aspirador de pó, como é que é?
Já pensou, gente?
Já tá dando ideia pra minha prima.
Quando não tem uma coisa, vai outra, vai aqui. Mas
na dúvida, procure a gente, né? Pra gente esclarecer aí, tenho certeza que a gente vai ter o que você tá buscando pra atender vocês.
Sim.
Ô, Ingrid, eu tenho uma pomada lá em casa até hoje sem usar.
Por quê?
Não usei tudo. Tá lá. Aquela última que eu comprei.
Tem que usar, Carla.
Tô precisando.
Assídua, né? É compradora assídua.
Ah, é.
Vamos lá pros sorteios?
Vamos pros sorteios. Vamos, senão não dá tempo, né?
É, porque hoje tem muita coisa pra sortear. Cadê os nossos participantes?
Participantes do grupo. Programa
Sem
Frescura.
Pois é, nós temos 3-4 minutos.
Então vamos. Vai falando mais alguma coisa, eu vou pegar os nomes aqui.
Eu tô aí no sorteio, eu me inscrevi, era 10 horas da manhã hoje.
Foi, todo mundo tá nessa coisa do sorteio. E tem uma novidade, né? Eu preciso que vocês deem uma olhadinha na página do Sem Frescura, porque tem promoção lá. Se você gosta da camisa e da caneca do Sem Frescura, eu acho bom você dar uma olhadinha na promoção que está no Instagram. Importante, eu acho que vale a pena. Quero só ver, viu? A participação de vocês lá. E
vai,
agora,
falando,
e agora a gente vai para...
Arroba Sem Frescura.
Hã?
Arroba Sem Frescura.
Programa Sem Frescura.
Não pode seguir.
Segue, compartilha, marque pessoas.
Comentem, desejem.
Comentem, exatamente. Eu já vou começar as nossas considerações finais enquanto o Cal tá ali fazendo o sorteio.
Obrigada.
Das pessoas que vão ganhar.
Ela já botou ali, ó, Ricardo 1, Ricardo 2,
Ricardo
3.
Deixa eu ser egoísta, Ricardo, você quer tudo pra você. Ingrid, muitíssimo obrigada pela sua participação hoje. Eu espero que você tenha gostado de participar do Sem Frescura, né? Esse programa que a gente tá fazendo com muito carinho, com muito cuidado e com a intenção de levar esse tipo de assunto para as pessoas. Porque ninguém quer falar sobre isso, na verdade, né? E a gente precisa ter espaço para falar sobre isso cada vez mais. Então, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade, por você estar aqui com a gente.
Eu que quero agradecer. Para mim, isso é mais do que um trabalho. Foi super divertido, porque mais do que trabalhar é se divertir com o que você faz. Foi uma experiência muito legal dividir a mesa com vocês. E sigam o Easily Sex Shop para continuar vendo lá, né? A nossa dica.
E consumindo.
Consumindo também, mas eu gosto quando vocês participam também do conteúdo, porque isso enriquece meu trabalho.
Sim.
E enriquece o conteúdo.
Te dá fundamentação, né?
Sim.
Aline e Franci, gatíssimas. Muitíssimo obrigada, viu, pela disponibilidade de vocês, por vocês virem aqui, trazerem o conhecimento de vocês dentro da área que vocês se propuseram a trabalhar. Entendam que esse programa é de vocês, Ingrid, você também é de vocês. As portas estão abertas, outras vezes vocês virão, podem se preparar para isso. Muito obrigada, tá?
Nossa, eu vim com medo, eu cheguei com medo, né? Aí, conversando, é um bate-papo, e eu vi que realmente foi um bate-papo. Eu me senti aqui como se eu estivesse em uma mesa de amigos.
É uma delícia, né?
Em uma mesa de amigos, cada um, ninguém é especialista em nada. Cada um só relatando fatos e dando opiniões. E com certeza eu estou à disposição aqui, já quero vir outra vez.
Essa é a cara do Sem Frescura, Aline. A gente é assim, ó, leve, livre, solta.
Amém,
já não. Quero.
Por isso que eu venho
Ricardo,
sempre.
Figurinha. Muito obrigada, tá? Por
toda
você ter vindo.
Tô aqui agora.
É, eu acho bom você bater seu ponto.
Pode ficar colado aqui, pode ficar colado.
É um prazer receber você. Obrigada. Franci, eu falei Franci e Aline, as duas juntas, obrigada. Vocês duas de peso aqui pra gente. Pronto. Muito obrigada mesmo a todas vocês. E os colaboradores, né? O né? Vinícius ali,
o
colaborando.
Tudo, o Rio.
Beto, meu amor.
Beijo.
Vamos lá? O nome
Hugo,
do
beijo. Quem foi que ganhou? Fala, Ricardo, fala.
João Fábio do Centro.
João Fábio.
Cíntia Oliveira, do bairro Guarani. Júnior Freitas, da Urbis 1. E Marcos César, da Cidade Modelo.
Uau!
Todos aí premiados.
Vamos colocar nomes.
Botar o nome e deixar aqui e passa na rádio pra pegar com a Adriana.
Muito bem. Aproveita pro dia dos namorados.
Eu acho bom passar, viu? Que se não passar, quem vai levar pra casa sou eu. Gente, muito obrigada. Até a próxima terça. Conto com a audiência de vocês. É sempre um prazer, né, Cal?
E vai ser massagem tântrica?
Ah, semana que vem a gente vai falar sobre sexo tântrico, sexo e massagem tântrica, viu? Quero só ver se vocês não vão participar.
Tô colado.
Beijo, até terça que vem.
Você ouviu Sem Frescura. Sem Frescura. De volta na terça-feira, 10 da noite, aqui na UP FM.